O portal Cosmetic Innovation apresenta mais um episódio do CI Podcast com tendências, ciência e tecnologias para o mercado cosmético. Acesse www.cosmeticinnovation.com.br e fique por dentro.
Olá, ouvintes do CI Podcast. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Sou Murilo Marques, editor do portal Cosmetic Innovation, e hoje temos um tema fascinante e extremamente relevante para a nossa saúde e bem-estar. A ciência por trás de um repelente de insetos. Neste episódio, vamos mergulhar nas dúvidas mais comuns dos usuários sobre repelentes, abordando aspectos importantes como a eficácia, duração da proteção e as inovações mais recentes do mercado. Para nos guiar por este tema tão interessante, temos conosco duas profissionais da Merck, Amanda Braga, que é gerente de marketing, e Soraya Moura, gerente de inovação e aplicação para a América Latina. Amanda e Soraya estão aqui para esclarecer todas as nossas dúvidas e compartilhar informações valiosas sobre como os repelentes funcionam e como podemos utilizá-los de maneira mais eficiente. Prepare-se para descobrir tudo o que você precisa saber sobre repelentes e como manter os insetos longe de maneira segura e eficaz. Vamos começar?
Olá, meu nome é Amanda Braga, sou gerente de marketing na Merck Group, uma empresa de ciência e tecnologia. Eu faço parte do negócio de Surface Solutions, que fornece soluções para o mercado de cosméticos, e hoje falaremos de um ingrediente específico que está aí no foco das discussões atuais, que é o repelente de insetos. A Merck oferece ao mercado o IR3535, um repelente seguro e eficaz que pode ser utilizado em diversas formulações. Para trazer informações relevantes e desvendar a ciência por trás de um repelente, a Soraya Moura, nossa gerente de inovação e aplicação para a América Latina, vai esclarecer algumas dúvidas e nos dizer tudo o que a gente precisa saber sobre um repelente. Olá, Soraya, seja muito bem-vinda.
Obrigada. Olá, ouvintes. É um prazer falar sobre esse ingrediente, especialmente em um momento tão crítico, onde as dúvidas de como escolher um repelente seguro e eficaz estão crescendo.
Sim, Soraya. Inclusive, reservei algumas perguntas chaves onde um parecer de um profissional é muito importante. Realmente, o momento atual é bem crítico. O headline de uma matéria do jornal Washington Post, do dia 10 de março de 2024, dizendo: a impressionante crise de dengue no Brasil é um alerta para o mundo. Isso porque, com o aumento das temperaturas do planeta e a expansão da população de vetores transmissores de doenças, como os mosquitos, por exemplo, está virando uma ameaça global. Com isso, surgem algumas dúvidas sobre como escolher um repelente, se existem diferenças entre eles e até mesmo começando pelo básico, de como funciona o repelente. É um odor que repele os insetos? Como você pode ajudar a esclarecer essas dúvidas atuais, Soraya?
Olha, nesse momento tão particular, essas diversas dúvidas acabam sendo uma forma, né, da gente entender melhor esse aspecto sobre os repelentes de inseto, e é um aspecto aí fundamental para esclarecer, né, o panorama atual desse mercado de repelentes. Atualmente, a gente pode dizer que existem aí três tipos de moléculas que são reconhecidas por sua capacidade de repelir inseto. Essas principais moléculas são o DIT, a icaridina e o IR3535. Na Merck, a gente tem o orgulho de ser responsável pelo fornecimento do IR3535. É um repelente que não apenas oferece uma proteção eficaz, mas também se destaca por seu perfil de segurança e respeito ao meio ambiente. O IR35, ele é inspirado na natureza, sendo uma estrutura semelhante à beta-alanina, um aminoácido naturalmente presente nos seres humanos e no meio ambiente. E ele age, né, de uma maneira que ainda não é totalmente elucidada, mas o mecanismo de ação, né, que os estudos indicam que essa molécula pode atuar, seria inibindo de forma eficaz e mascarando também os odores humanos que atraem aí os mosquitos. Então, ela é uma molécula que vai interagir com a questão dessa sensibilidade dos mosquitos perceberem os odores humanos. E dessa forma, ele cria uma barreira invisível de proteção. Com cerca de mais de 50 anos de confiança global, o IR35 ele tem sido muito, muito estudado. Então, tem cerca de 80 pesquisas, né, e estudos realizados para definir e entender melhor, né, o perfil toxicológico e ecotoxicológico dessa molécula. E dessa maneira é possível aí comprovar esse perfil excepcional de segurança para humanos e o mínimo impacto também para o meio ambiente. O IR35, ele é aprovado de forma global. Então, a gente pode pensar em países ali na Europa, Estados Unidos, China, né? No Brasil, inclusive, ele é recomendado pelo Ministério da Saúde. E esse repelente, ele tem o seu legado principalmente por esse aspecto de segurança e de trazer uma eficácia de longa duração e que acaba aí repelindo diferentes tipos de insetos. Então, o IR35, além de ter todo esse aspecto, né, dos parâmetros de segurança, de aplicação em humanos, ele também é totalmente biodegradável. O que isso vai significar? Que ele não vai persistir no meio ambiente, ele não acaba se acumulando biologicamente. E essa característica, né, desse ingrediente, ele traz, né, esse compromisso com soluções sustentáveis que vão ajudar a proteger a pele humana contra a picada, né, de insetos e possíveis transmissões de doença, mas também é um ingrediente que ele também cuida do planeta. E é um ingrediente que, olha, pode ser utilizado em diferentes faixas etárias. Então, ele pode ser utilizado para bebê, crianças pequenas, mulheres que estão aí no momento, né, da gravidez ou lactantes. Pode ser utilizado em idosos, em pessoas que aí tem uma maior sensibilidade na pele. E o IR35, ele vai oferecer também, né, para todo esse público uma proteção de longa duração, assim como o DEET e a icaridina, que também são outras moléculas aí sintéticas no mercado. Mas a grande vantagem do IR35 está no perfil de segurança que é superior. Então, essa baixa toxicidade aguda, excelente tolerância, né, para aplicação na pele humana, torna o IR35 uma escolha ideal para proteção segura e eficaz contra insetos.
Nossa, maravilha! Isso é incrível, Soraya. Foi um ótimo esclarecimento. Acho que, principalmente nessas questões de como funciona o repelente, a gente está aqui falando tudo o que é necessário saber, né, para escolher um repelente. E é bem interessante saber que o R3535 entrega tudo isso e traz tantos benefícios assim. E aí, agora eu tenho outra dúvida também, né, que é muito relevante para quem para quem está procurando entender qual tipo de repelente usar. Na sua opinião, existe algum repelente específico para cada tipo de inseto? Só alguns repelentes repelem algum mosquito transmissor de alguma doença, como a dengue, por exemplo? Ou seja, tem um repelente específico no mercado que me ajuda a combater a picada do mosquito que vai trazer ali uma doença, alguma coisa do tipo. Isso existe? Isso é real?
Olha, sua dúvida é realmente muito relevante e ajuda a esclarecer um ponto crucial na escolha de repelentes. A eficácia de um repelente, ela pode ter uma variação considerável dependendo do tipo de inseto que você vai tentar afastar ali. No entanto, o IR3535, ele se destaca por sua ampla eficácia contra uma variedade de insetos, incluindo múltiplos tipos de mosquitos e carrapatos também. O carrapato não é tão endêmico aqui no Brasil, mas ele é um problema que é muito tratado em climas temperados, como na Europa e nos Estados Unidos. Em alguns países, né, você conseguir inibir vetores que transmitem doenças é muito importante porque você consegue trazer uma proteção, né, eficiente para humanos em diferentes aí situações e condições. E o IR35, por ser conhecido por essa ampla eficácia, ele mostra aí diferentes aspectos, né, e estudos que foram feitos ao longo do tempo. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em um ingrediente que é seguro para os humanos, que ele tem essa eficácia repelente, né, contra diferentes insetos, a gente pode trazer aí estudos amplos, né, que vão entender como provar e como trazer essa eficácia. Então, o IR3535, ele acaba sendo eficaz contra diferentes tipos de mosquitos. Então, a gente pode falar aí do Aedes aegypti, que é conhecido por transmitir a dengue, a chikungunya, a zika, né, e até febre amarela. O Aedes albopictus também, que é um mosquito tigre. Ele é um vetor agressivo, né, é um transmissor também aí de doenças que podem aí agravar e trazer também, levar a óbito. Então, ele também transmite, né, esse mosquito, a dengue, a febre amarela, chikungunya, e ele é um vetor potencial também para o vírus da Zika. Tem o mosquito Culex também, que é um gênero de mosquito que serve como vetor de doença, como vírus do Nilo Ocidental, encefalite japonesa, por exemplo, e até malária. E o Anopheles aquaphilis também, ele é principalmente importante na transmissão da malária, especialmente em grandes populações. Então, além, assim, de ter essa proteção ampla contra diferentes espécies aí de mosquito, o IR-3535 também repele diferentes espécies de carrapatos, que são endêmicas em outras regiões. Então, como o Ioxys scapularis, que é o carrapato americano, né, e o Ioxys ricinus, que ele é muito comum na Europa, e o Ioxys persicatus, também, que é nativo ali da Sibéria. E esse tipo de carrapato, eles transmitem, né, a doença da Lyme disease, tá? Então, assim, o IR-35, ele traz essa ampla, né, amplitude de efeitos de proteção contra a transmissão de diferentes tipos de doenças e também contra diferentes espécies de mosquitos e também carrapatos. Então, é um ingrediente aí muito eficaz e de múltiplos aspectos, tá?
Então, a gente já entendeu que um repelente de insetos, ele pode ter um amplo de proteção, não necessariamente combatendo ou, né, repelindo um mosquito ou outro. Enfim, é uma variedade muito grande de um perfil realmente seguro e eficaz. E, Soraya, mais uma dúvida. O que define um tempo médio de duração de um repelente de insetos? Na verdade, o que define um tempo médio de duração da eficácia desse repelente? Outra dúvida muito importante, porque a gente usa muitos produtos diariamente, quantas vezes um repelente de insetos deve ser aplicado para fazer efeito?
Olha, a duração da eficácia de um repelente é um aspecto crucial para garantir a proteção contínua contra a picada de insetos, especialmente em áreas onde doenças transmitidas por esses vetores são prevalecentes, né? Então, o tempo médio de duração de eficácia do repelente, ele vai determinar por uma série de ser determinado assim por uma série de fatores e metodologias que vão aí testar essa eficácia, porque você só consegue falar um tempo, né, de repelência a partir do momento que você tem um suporte de eficácia robusto, né, e testes que são feitos aí de forma padronizada para conseguir suportar, né, esse tempo de repelência. A prova, normalmente, os testes de eficácia que são mais utilizados, né, de forma global, é a prova de campo, que ela simula uma condição real, né, de exposição a insetos em um ambiente natural. Essa prova de campo é utilizada em alguns países, mas aqui no Brasil ela não é aceita, né, como metodologia de estudos. E tem a prova de gaiola, que é uma prova que é muito utilizada, né, principalmente recomendada também por alguns órgãos de saúde, justamente porque é um tipo de prova que ele é bem padronizado, ele é realizado em laboratório, onde o braço humano, ele acaba sendo exposto, né, a um número definido ali, uma densidade de mosquitos definidas. Esses mosquitos não estão contaminados, tá? E esses mosquitos, eles tendem aí a pousar, né, nesse braço humano, se esse braço não está protegido. Mas quando você passa o repelente e tem essa proteção, esse mosquito vai entender que ali não tem um alimento para ele, né? Então ele acaba ali não interagindo, não pousando no braço e não picando, né, aquele braço. E esse tempo de repelência, ele é medido, né, a cada 30 minutos ou 60 minutos, dependendo do protocolo que é utilizado. E a partir da segunda, né, confirmação de mordida, você define aí o seu tempo de repelência do produto ali que você utilizou para ser o seu repelente. Então, existem agências, né, internacionais, como a Organização Mundial da Saúde, a EPA, né, nos Estados Unidos, e a Agência Europeia também de Produtos Químicos, que é a ECA. Eles fornecem orientações sobre como realizar esses testes, né? Então, no entanto, não existe um guia global unificado para esses procedimentos. Então, quando a gente fala do tempo de proteção, né, esse tempo geralmente é medido através do suporte, né, desse tipo de estudo e considerando também um protocolo ali específico, definindo também a espécie do mosquito que você vai utilizar, né, e aí com isso você consegue trazer esse tempo de repelência do produto. A frequência de aplicação do repelente, ela deve ser ajustada com base nessa duração da eficácia observada nos estudos de eficácia. E também nessa experiência individual do usuário, porque às vezes ele está numa situação que ele vai ter uma sudorese intensa, né, que vai transpirar, então ele percebe que ele tem que reaplicar, né, que aquele repelente ainda já perdeu o seu efeito. E quando a gente pensa tempo, né, de duração, alguns produtos no mercado, ele oferecem, né, ao redor aí de 8 horas, né, e chegam até 13, 14 horas de proteção, tá? Mas é crucial sempre reavaliar a necessidade da reaplicação com base nas atividades que você está realizando diariamente ali. Então, a exposição ambiental, se você está numa região que o clima é mais seco, né, mais tropical, se você tem uma maior transpiração, e também levar em consideração essa sensação pessoal, né, da diminuição da eficácia. Então, são vários aspectos aí que devem ser considerados quando você pensa na frequência de aplicação aí desse produto. Em resumo, quando a gente traz, né, esses aspectos, a eficácia e a duração da proteção de um repelente, elas são determinadas por uma combinação de fatores que estão relacionadas ao produto que você está utilizando, o ambiente e também o usuário. Então, odores corporais, né, em usuários diferentes podem atrair menos ou mais os mosquitos. Portanto, é muito importante escolher um repelente que é comprovadamente eficaz, como o IR-3535, e estar atento às recomendações de aplicação para garantir a máxima proteção contra, né, a picada aí de insetos, tá?
Acho que sempre, né, observar a maneira que a gente utiliza o produto, o que a gente está fazendo no momento, como o nosso corpo reage também, de repente a gente está em algum momento numa exposição muito frequente ao sol, ou entrando muito na água, enfim, né, é sempre importante a gente entender bastante quais são as nossas atividades para entender como reaplicar o repelente de insetos. Mas me diz uma coisa, Soraya, qual que é a melhor maneira de aplicar? É claro, né, que cada produto, né, vem em um tipo de aplicação, mas no nosso dia a dia mesmo, como que a gente faz? A gente aplica antes de todos os produtos que a gente usa, por exemplo, numa rotina de skincare, que a gente usa produtos diários, usa o nosso creme corporal, né, usa vários produtos. Como que é a melhor maneira da gente aplicar um repelente de insetos? Antes ou depois de uma rotina de skincare? Enfim, como que você indicaria a melhor maneira de aplicação de um repelente?
Olha, para você integrar o uso do repelente na rotina diária, é importante você considerar alguns pontos. Então, primeiro, é sempre recomendado você iniciar a sua rotina de skincare habitual, fazer a limpeza, hidratação da pele, aplicar os seus produtos, né, da sua rotina. E aí você faz a aplicação, por exemplo, ali do protetor solar, né, como uma etapa final aí também, né, do cuidado dessa rotina. E é importante esperar pelo menos, né, 20 minutos para que ocorra a absorção completa aí desses produtos na pele, tá? E aí, depois desse processo, você aplica o repelente somente em áreas expostas. O repelente é um tipo de produto que não é para ser aplicado no corpo todo, né, de uma forma abundante, mas se preocupar principalmente nas regiões expostas. Então, após você tem esse processo da absorção de todos os seus produtos ali de skincare, o seu protetor solar, você faz a aplicação do repelente nas áreas mais expostas, onde tem maior probabilidade, né, de você ter a picada ali dos insetos. E sempre é muito importante você evitar o contato, né, com a área dos olhos, com cortes ou com a pele irritada, tá? Então, sempre aplicar o repelente nas áreas expostas, mas também tomar cuidado se você não tem alguma lesão ali na pele e evitar a área dos olhos, porque o repelente, ele tende a ter uma certa volatilidade e pode ser que cause aí alguma irritação se aplicado numa região muito próxima dos olhos, tá? Então, é sempre importante manter também o repelente fora do alcance de crianças. A aplicação do repelente em crianças deve ser monitorada por um adulto. Não misturar com outros produtos repelentes também, tá? Eu estou utilizando uma molécula, né? Estou usando, por exemplo, IR-3535 e pego uma outra molécula para utilizar junto. Então, não é recomendado. Se você está usando uma molécula, se é o IR-3535, então continue utilizando sempre essa mesma molécula, né, para que você consiga aí favorecer uma melhor estabilidade, funcionalidade dessa eficácia desse ingrediente na sua pele. Se tem, por exemplo, uma transpiração intensa, é sempre recomendado fazer essa reaplicação também. E seguindo sempre essas diretrizes, você consegue proteger sua pele contra os insetos e também não afetar a saúde e a beleza, né?
Sim, os outros produtos que a gente adora utilizar, né, diariamente e tudo mais. E me diz uma coisa, Soraya, quais são as diferenças entre as aplicações encontradas no mercado? Por exemplo, a gente vê produtos em creme, spray, óleo, aerossol. O que diferencia uma aplicação e outra?
Olha, se a eficácia dos repelentes contra os diferentes tipos de insetos, né, ela pode ser influenciada por vários fatores, incluindo a formulação do produto, o formato, né, dessa aplicação do produto, a interação com outros ingredientes da formulação, né, como, por exemplo, filtros solares ou formadores de filme, por exemplo, de uma formulação. Quando a gente pensa, por exemplo, na forma galênica, né, dessa formulação, a gente tem emulsões, e essas emulsões, elas têm aí alguns emulsionantes poliméricos que podem aumentar e favorecer positivamente a duração do tempo de proteção de uma forma comparativa a um spray hidroalcoólico, por exemplo, que quando aplicado na pele, ele vai favorecer, por exemplo, uma volatilização mais rápida. Então, assim, para ter essa eficácia repelente, é muito importante você garantir uma volatilização ótima aí desse repelente na superfície da pele. E a forma galênica, né, dessa formulação pode favorecer de forma positiva ou negativa, tá? Então, quando a gente pensa, por exemplo, na combinação de ingredientes químicos, a gente pensa numa formulação repelente, que é muito importante a questão dessa volatilização e, né, pelo que os estudos indicam, você teria aí uma interação dessa molécula com receptores olfativos dos insetos. Se você traz ingredientes que têm um odor também característico, um odor mais forte, por exemplo, os filtros solares, você pode reduzir, né, essa eficiência dessa molécula em repelir os insetos. Então, talvez você consiga aí ter um menor tempo, né, de repelência ou ter que utilizar uma dosagem aí um pouco maior, tá? Então, a escolha entre diferentes tipos de aplicações, como, por exemplo, sprays hidroalcoólicos, loções poliméricas, eles levam em conta essa questão muito mais de uma preferência pessoal, que tipo de produto você gosta mais de usar, qual tipo de formato, o tipo de pele, né, se você quer um formato de loção, né, também que vai também ser aplicado de uma forma muito mais uniforme ali na pele, ou se você quer um spray que tem uma secagem rápida, por exemplo. Então, vai muito da preferência pessoal também, tá? E as atividades que você está realizando e essa facilidade da aplicação. Então, quando a gente pensa nas condições ambientais, considerando um spray, ele pode requerer até uma alta concentração do IR-3535 para alcançar uma mesma duração, por exemplo, da proteção de uma loção com uma estrutura polimérica. Então, por exemplo, formatos de loções, eles tendem a ter uma melhor eficiência, né, de proteção. Então, com uma menor dosagem, né, e uma maior eficiência, normalmente esse tipo de estrutura, de fórmula, ele vai ser mais adequado para uma pele que tem uma maior sensibilidade, né, a ingredientes químicos como um todo. Então, com isso, você consegue também aí pensar numa forma de selecionar o seu tipo de repelente, tá?
Outra dúvida também, quando o consumidor está escolhendo um repelente, é saber a diferença entre um repelente natural e o sintético. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso também, Soraya?
Olha, a principal diferença entre repelentes naturais e sintéticos reside na composição, no perfil de eficácia e também no perfil de segurança dessas moléculas. Repelentes sintéticos, como o IR-35, eles são desenvolvidos em laboratório, conhecidos por sua alta eficácia e proteção duradoura, né, contra uma ampla gama aí de insetos, sendo considerados ingredientes que são seguros para uso, né, quando são utilizados conforme as instruções. Por outro lado, os repelentes naturais, né, eles são derivados aí de plantas, são óleos essenciais, né, como óleo de eucalipto-limão, óleo de citronela, eles tendem a ter uma menor eficácia e podendo requerer uma reaplicação mais frequente, tá, para você conseguir manter esse tempo de repelência, tá. E alguns podem até apresentar uma maior irritação, especialmente quando a gente pensa na aplicação próxima à região dos olhos, tá? Então, a escolha entre um ou outro deve-se considerar essa eficácia desejada que você está buscando, essa questão, né, de sensibilidade da pele, que é um fator muito individual aí também, né, da pessoa que está escolhendo ali o tipo de produto que ela vai utilizar, e também ingredientes que vão aí favorecer uma alta eficácia e esse tempo que ela espera aí também ter de repelência utilizando aí esse tipo de produto. Os repelentes sintéticos, eles acabam, né, sendo mais padrões aí de mercado, eles oferecem essa alta proteção de uma forma robusta, bem embasada e sempre com suporte de estudos, né, que vão demonstrar essa eficácia, né, de longa duração. E os naturais, eles são opções para aqueles que preferem produtos derivados de plantas, né, que trazem um aspecto mais natural e podem trazer algumas limitações, tá? Mas existem aí produtos também de origem natural que são que tem a sua eficácia, mas aí que acabam trazendo outros aspectos aí no momento de escolha, tá?
Ótimo! Nossa, Sara, eu adorei saber tanta informação sobre um repelente, de verdade. Não sabia que tinha tanta coisa interessante assim sobre esse assunto. Mas assim como eu, existem muitas outras dúvidas. E aí, a ideia aqui é zerar de uma vez por todas as dúvidas que existem em torno de repelente. Principalmente sobre o IR-3535. Você topa uma brincadeira?
Claro, como vai ser esse jogo?
Ó, eu vou fazer assim. Eu fiz uma busca rápida aqui no Google, né? Todo mundo utiliza o Google. E aí eu escrevi IR-3535. Eu vou ler aqui pra gente o que que aparece logo depois do IR-3535. Que, teoricamente, seriam as buscas das pessoas, o que é mais buscado por esse servidor e tudo mais. E aí a gente reage. Vamos fazer um react aqui, né? Do que aparece no Google. E aí a gente faz o esclarecimento também, né? Porque gera muitas surpresa, mas a gente está aqui para esclarecer tudo o que aparece aí no Google. Vamos ver o que acontece aqui. Então, vamos lá. Ó, eu fiz aqui a primeira busca que apareceu, quando eu digitei IR-3535, é falando IR-3535 ou Icaridina. O que que você tem a dizer sobre isso?
Olha só, ao escolher entre IR-3535 e Icaridina para proteção contra mosquitos, ambos mostram uma eficácia comparável na repelência de mosquitos. O IR-3535 se diferencia por ser um ingrediente inodoro, né? Ele é muito suave, né, na sua aplicação, na questão desse odor, né, dos repelentes. Então, ele tende a ser mais inodoro. Ele tem uma base mais antiga de estudos toxicológicos e ecotoxicológicos, com um histórico aí de 50 anos de estudo, mais de 80 tipos de estudos que foram realizados, sendo uma molécula ideal para todos os grupos etários, incluindo bebês, gestante, grupos aí que têm uma maior sensibilidade na pele, devido ao seu excepcional perfil de segurança e tolerabilidade também na aplicação aí em humanos. Então, a decisão entre os dois pode depender também de uma preferência pessoal e a necessidade específica também de segurança e também desse público-alvo aí que você vai aplicar esse tipo de produto, né? Se você compra um produto para aplicar numa pele mais sensível, no momento que você está na gestação, como lactante, em crianças, o perfil de segurança é um perfil muito importante para essa escolha, tá? E trazendo um perfil superior é aquilo que vai diferenciar essa molécula, tá?
Maravilha. É a dúvida do público em geral. Eu fiz mais uma busca aqui para a gente comentar e ver o seu react em relação a isso. Olha só, coloquei aqui no buscador IR-3535. E aí apareceu IR-3535 duração até 4 horas. Como que você reage a isso, Soraya?
O tempo de duração do efeito repelente do IR-3535, né, e de repelentes sintéticos como um todo, ele é influenciado por diversos fatores, incluindo a formulação do produto, o tipo de inseto que você está estudando, a condição ambiental, o comportamento pessoal, condição física do usuário, são multifatorial, né? Formulações, né? Histórico que a gente tem também de estudos, a gente tem algumas formulações por exemplo, em formato de loção, com 10% do IR3535, que podem oferecer até 8 horas de proteção contra mosquitos e carrapatos. Enquanto sprays, né, hidroalcoólicos contendo 20% do IR3535 pode estender essa proteção para até 10 a 12 horas. Isso posiciona o IR3535 no lado da icaridina e do DIT, em termos de eficácia para proteção repelente de longa duração. Então, é um ingrediente assim que tem o seu aspecto de segurança, de alta tolerância cutânea, mas também ele tem um perfil muito interessante na proteção repelente de longa duração.
Então, realmente é uma dúvida aí esclarecida em relação ao tempo de duração do IR3535. Olha, Soraya, existem outras buscas também. Vou pegar uma aqui. IR3535 comprar. IR3535 repelentes da Merck.
É importante esclarecer isso. A Merck, ela fornece o ativo repelente ao mercado. E cabe às empresas de produto final, né, fabricarem os repelentes contendo a molécula IR3535, tá? Então, a Merck, ela não produz o repelente que vai estar na gôndola da farmácia ali, para venda. Ela produz a molécula, né, repelente, o ativo repelente IR3535, que é vendido para um fabricante, e esse fabricante vai ali processar o IR35, fazer um formato de spray, um formato de loção, e esse tipo de produto que vai chegar aí na gôndola para poder ser vendido ao consumidor final, tá? O IR3535, ele pode ser encontrado no mercado com o um nome, né? Você pode buscar pelo nome, para uma descrição, principalmente que está na composição do produto, né? Ele traz uma descrição que é etil, butilacetilamino, propionato, tá? Então, é um nome difícil, mas é um nome que a gente chama de ink name, e ele está na composição do produto. Então, os produtos, eles podem ter essa marca, né, IR3535 exposta no rótulo, ou você busca na composição por esse nome que eu falei aqui. Não é possível o consumidor final comprar essa matéria-prima diretamente na América. Então, ele sempre vai comprar isso de um fabricante, né, intermediário, que leva esse produto aí para estarem nas gôndolas, aí para chegar ao consumidor final. Hoje existem diferentes opções de produtos com IR3535 sendo comercializados no varejo e pode aí ser facilmente acessado pelo consumidor final, tá?
Sim, as possibilidades são muitas, né? E realmente é um trava-línguas falar o ink name de alguns produtos, mas
Me
tudo bem.
fale.
Mas foi ótimo saber, Soraya. Eu agradeço muito a sua participação. Agora está muito mais claro o que é o IR3535, esse repelente, e como que a gente utiliza, né? Eu espero que todos estejam seguros, se protejam. É um momento muito crítico, né, para o nosso país. E caso tenham alguma dúvida sobre qualquer, ou sobre qual é o melhor produto, né, você pode encontrar esse podcast, por exemplo, que traz bastante informação e esclarece muita coisa, principalmente num momento tão delicado. Então é isso, Soraya. Muito obrigado e eu agradeço também aos nossos ouvintes.
Ah, certamente, Amanda, possui uma fonte de conhecimento essencial nos dias atuais. E ter essa chance, né, da gente fazer esse tipo de interação aqui, como a gente faz parte da indústria, então a gente ajuda a trazer a discussão, entender um pouco mais sobre as matérias-primas, sobre esse produto final, né, que chega nas mãos aí do consumidor, esclarecer diversas dúvidas a respeito do uso de repelentes. É extremamente gratificante para mim ter esse momento aqui para falar um pouco mais dessa molécula e sou muito grata aí pela oportunidade. Espero que os ouvintes tenham apreciado também. Até uma próxima. Tchau, tchau.
Tchau, tchau!